Podcast Unesp.
Segundo informações de indicadores econômicos e fiscais, o cenário do Brasil para 2026 será marcado por algumas questões como uma possível desaceleração do crescimento, juros em patamares elevados e pressões sobre o endividamento público em um ano de eleições presidenciais. De acordo com o primeiro boletim Focus do ano, divulgado no dia 5 de janeiro, as projeções do mercado são mais ou menos essas. Expectativa de crescimento de 1,80% no PIB, a inflação IPCA projetada em 4,06%, taxa Selic estimada em 12,25% ao ano para o fim de 2026. No câmbio, o dólar é projetado numa média de R$ 5,50 e o salário mínimo, já fixado desde o dia 1º de janeiro, em R$ 1.621. O governo enfrenta o desafio de equilibrar as contas públicas sob as regras do arcabouço fiscal, com o Congresso tendo aprovado um orçamento de R$ 6,5 trilhões de despesas para o ano. De maneira geral, a economia brasileira deve apresentar desempenhos distintos ao longo de 2026. Um primeiro semestre potencialmente favorecido pelo cenário externo resiliente e um segundo semestre sob maior volatilidade devido ao risco político e às incertezas fiscais típicas de um ano eleitoral. Álvaro Martim Guedes, professor e especialista em administração pública do campus da Unesp em Araraquara, faz um balanço dos prognósticos do mercado em 2025 e que tipos de perspectivas podemos ter nesse contexto para 2026.
Vamos começar fazendo uma análise do que aconteceu em 2025. Vamos usar a memória. Os prognósticos para o ano de 2025, feito pelo denominado mercado. Mercado, o que é? Atividade financeira especulativa, a Faria Lima. O que eles diziam? Quais eram os prognósticos? Inflação alta, ou uma inflação não a que se realizou, uma relação de câmbio desfavorável e um PIB que não seria o que aconteceu. Em outras palavras, todos os prognósticos feitos pelo chamado mercado, amplamente divulgado pela imprensa, nenhum deles se materializou. E até recentemente, os dados da balança comercial mostraram que, apesar do tarifaço, houve uma relação superavitária. O mercado de trabalho, em 2025, apresentou as menores taxas de desemprego. Qual é o resultado disso, né? Dessa primeira observação? Que o que aconteceu na economia brasileira no ano de 2025 superou todas as expectativas negativas e, mais importante ainda, mostrou um vigor econômico importante. Isso é o primeiro aspecto. Não houve um problema econômico significativo ou negativo ou adverso para o Brasil, como os prognósticos diziam que haveria. Não houve. Houve uma economia bastante estabilizada e numa taxa de crescimento do PIB muito importante, muito invejável, diria eu, com relação aos outros países do mundo. Ou seja, o Brasil teve, em 2025, uma economia muito boa. Vamos para outra questão que é sempre importante a gente estar pensando, a questão das contas públicas. As contas públicas, né, o financiamento do Estado, a necessidade de financiamento do Estado para que ele realize as suas ações, eles têm duas questões que se dá muita atenção. A primeira é a relação do déficit ou superávit primário. O que é o déficit ou superávit primário? É a relação entre a receita arrecadada e as despesas que o Estado, no caso, nós estamos falando aqui da União, que o Estado necessita para executar aquilo que é a segurança pública, a defesa do meio ambiente e todas as atividades que o Estado precisa realizar. Então, tem a questão do déficit ou superávit primário. A segunda questão importante nas contas públicas é a relação da dívida pública com o PIB. Vamos ver cada uma delas em 2025. Primeiro, Houve déficit ou não houve déficit? Valeu ou não valeu a proposta de controle do Ministério da Fazenda, o arcabouço fiscal? Então, o que que, no meu entender, houve sim um equilíbrio do ponto de vista primário. Por que que não houve um desequilíbrio? O desequilíbrio seria valores acima, valores de déficit, no caso, né, pensando a questão negativa, valores do déficit que comprometeriam demais a realização das atividades que o setor público precisa realizar. Ou seja, faltaria dinheiro para fazer aquilo que precisa fazer. Não foi o que aconteceu. Não houve abundância de recursos financeiros, mas não faltou o dinheiro, não impediu o Estado de agir, né? Não houve um apagão da administração pública. Houve, sim, restrição financeira, mas que não impediu que muita coisa importante acontecesse, principalmente em dois setores fundamentais: um é a saúde pública e o outro é a educação e também, né, a promoção da segurança pública e tudo isso que é muito necessário do ponto de vista social. Então, não houve essa dificuldade de o Estado, no caso a União, agir em benefício da coletividade. Então, as contas públicas não impediram que o Estado exercesse suas responsabilidades. A segunda questão importante nisso, que do ponto de vista financeiro, o déficit que a gente viu, o déficit primário, ele está muito mais na questão dos gastos discricionários, ou seja, os não obrigatórios, os que não estão pactuados por algum tipo de legislação. Então, como, por exemplo, tem que financiar o SUS, tem que repassar recursos para estados e municípios, e assim sucessivamente, o que torna o orçamento com dois lados: um lado imposto por legislação e um lado discricionário. O lado discricionário é a decisão de gastar ou não, tendo em vista se há recursos ou não no caixa. Esse lado discricionário, o presidente Lula utilizou um argumento forte, disse que esse lado discricionário ele foi sequestrado pelo Poder Legislativo. No meu entender, não está longe da verdade, porque as emendas impositivas, que estão hoje numa cifra bastante elevada, e ultrapassam aí bilhões e bilhões de reais, deixaram de ser um processo de decisão de quem controla o caixa, que é o Ministério do Planejamento, por meio da Secretaria do Tesouro Nacional. Ficaram obrigados a fazer esses repasses independentemente da disponibilidade financeira. Eu já tive a situação de ser secretário municipal da Fazenda por apenas um ano. E um dos grandes elementos que a gente tem na mão, enquanto dono do cofre, né, por assim dizer, é pagar ou não pagar, tendo em vista se eu estou com recursos no caixa ou não. E essa questão de fazer essa gestão financeira, seja pela imposição normativa, legal, seja principalmente por essas emendas impositivas, tiraram todo esse poder, ou pelo menos minimizaram esse poder de quem cuida do caixa. Então, se temos déficit público hoje, eu diria que as emendas impositivas, e as emendas de bancada e tudo mais, esse orçamento secreto, emenda PIX, é isso que é o grande problema hoje para fazer uma gestão financeira e fiscal responsável, né? Porque, como eu gosto de insistir, o gasto discricionário, que é a emenda impositiva, deixou de ser discricionário e passa a ser impositivo. Tem que cumprir, nada tem que fazer. E isso tem que ser um atributo do Poder Executivo. O Poder Executivo é que controla o caixa da União, não o Legislativo. O Legislativo não controla a caixa, o Legislativo pensa na sua reeleição, na sua legitimidade, nos seus compromissos estabelecidos durante o processo eleitoral. E nada mais, não estão preocupados com a saúde financeira do Estado. Podem até fazer discursos nessa direção de que estão preocupados, mas na prática não deram nenhuma demonstração de responsabilidade fiscal, muito ao contrário.
Professor, e nesse sentido, quais os caminhos que os especialistas sugerem para a busca do equilíbrio fiscal no país?
O que que isso é importante levar em consideração? Muita gente, né, principalmente analistas, imprensa, conversas do mercado. Ah, é preciso ter um equilíbrio fiscal. E o que que eles sugerem? Diminuir os valores das aposentadorias. O que, no meu entender, do ponto de vista da equidade social, é extremamente injusto, que é, se há uma conta a ser paga, que seja paga pelo aposentado. Quem são os aposentados beneficiários do INSS do Brasil? São pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, ou seja, jogar a conta do desequilíbrio fiscal para os pobres. No meu entender, é errado, não só do ponto de vista social, mas é errado porque não são eles que têm capacidade de bem financiar, por assim dizer, o Estado. Quem tem capacidade de financiar o Estado é quem tem renda disponível para isso. E seguramente os beneficiários do INSS não são aqueles que têm renda disponível para financiar o Estado. Tem gente com muito mais condição do que eles. Não, em resumo, fazer o pobre pagar a conta não é correto, nem do ponto de vista social, nem do ponto de vista da equidade, mas principalmente do ponto de vista do que é a necessidade de financiamento do Estado. Não é por aí. Agora, com relação à relação dívida pública com o PIB. A dívida pública no Brasil cresce não porque haja um desequilíbrio fiscal primário, não. A dívida pública cresce porque a política de juros do Banco Central, que é de uma política de juros de real que bate quase nos dois dígitos, é que inviabiliza o financiamento dessa dívida. A dívida pública é muito cara. Por quê? Porque a taxa Selic é extremamente elevada. No dia que a taxa Selic passar a ser, diria eu, mais razoável, nós não teremos essa relação dívida pública com o PIB crescente. Agora, também é importante ver, no Brasil, a relação da dívida pública com o PIB, ela é abaixo dos 100%, né? Se a gente for ver no Japão, é duas vezes o PIB. Se a gente for ver nos Estados Unidos, ultrapassou o PIB em um número muito elevado. Então, também vamos relativizar isso, né? Não é bom ter uma dívida pública perto dos 80%, que é o que parece que se a gente vai fechar 2025 com 80% em relação ao PIB, mas também não estamos numa situação de insolvência ou qualquer coisa nesse sentido. Eu acho que nesse caso vale fazer muito barulho por nada nessa questão da dívida. Embora, é claro, precisa ser controlado, e no meu entender, tem que ser controlada pelo lado, tá, dos juros, né? Dos juros que o Banco Central tem imposto por meio da taxa Selic. Essa é uma questão complicada e delicada. Não basta a vontade do presidente do Banco Central em baixar a taxa de juros. Outros fatores têm que ser considerados. E, no meu entender, ele está fazendo, até o momento, a política correta para que a gente possa ter uma diminuição dessa taxa de juros. Mas é aguardar para ver o que vai acontecer. Nesse cenário, é que a gente tem que entrar para perceber as eleições agora em 2026. Não, 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 as eleições de 2026, elas estão condicionadas a duas coisas, né? Qual vai ser a correlação de forças dentro do Senado e da Câmara, ou seja, quem vai continuar ou não mandando, ou seja, ganhando as votações no Senado e na Câmara. Agora, isso depende de quem vai ser eleito como senador ou como deputado federal e quem vai ser eleito presidente da República. Bom, o Brasil tá dividido. Ele está dividido. Um terço apoia a reeleição do Lula, basicamente isso. Um terço quer uma eleição de alguém de oposição e um terço está aguardando para ver o que que vai acontecer. Então, nós temos um cenário de indefinição. Mas onde é que está a linha de tensão, né? Neste candidatura do Lula, né, para a reeleição, com a candidatura de quem vier a se opor a ele, um nome de oposição. Muito bem, vamos pensar os cenários pós-eleição, que eu acho que é mais importante. Nós podemos ter três cenários, né? O Lula é reeleito, mas o Congresso continua dominado pelo Centrão, associado com o bolsonarismo. Essa é uma situação que nós vivemos agora em 2025. Ou seja, permanece como está. Permanece o presidente da República, mas permanece a dificuldade dele ter uma ascendência ao Congresso Nacional, né, por meio dessa tentar minimizar essa articulação, que significa Centrão mais bolsonarismo. Esse é um cenário. O outro cenário é o candidato de oposição ganha, mas o Congresso permanece sob domínio e hegemonia do Centrão, associado com o bolsonarismo. E um terceiro cenário é o Lula ganha, né? Mas o Congresso não tem mais o domínio do Centrão, né? Não tem a hegemonia e, portanto, o bolsonarismo fica isolado. São três cenários possíveis. O que que eu entenderia que vai acontecer? Se eu fosse tão bom assim em prever o futuro, eu teria ganho aí a Mega Sena da virada, estaria com R$ 1 bilhão no bolso e tranquilo. Então, a previsão do que vai acontecer é muito difícil. Mas o mais importante é que essa eleição tenha como um fiel da balança não exatamente quem vai ganhar, se é o Lula ou um candidato de oposição, mas quem vier a ganhar, o que que vai fazer com esse novo mandato de 4 anos que seja interessante para o país? Ou seja, qual é o projeto de desenvolvimento que o Brasil precisa? No meu entender, essa questão ela tem passado ao largo por causa desse barulho desse antagonismo inócuo, né, entre aqueles que estão no poder e aqueles que estão contra quem está no poder. Isso não tem levado o Brasil a nada a não ser um impasse, e um impasse que nos paralisa e está trazendo situações indevidas, por assim dizer. Em que pese isso, como eu disse, a economia está caminhando bem. Mas é necessário a gente fazer esse pacto, pensar o Brasil. Eu penso que 2026 tem que ser um ano não de eleição somente, mas eleição de um grande pacto de desenvolvimento. Então, vamos prestar atenção: quem se apresentar aí, se apresentando como candidato, o que que ele está sugerindo para o Brasil? Eu não quero saber se ele torce para o Corinthians, para o Palmeiras, para o São Paulo ou para o Flamengo. Eu acho que isso é importante do ponto de vista de uma alegria da gente participar de um esporte nacional. Mas mais importante do que a sua torcida, se eu sou a favor ou contra, se eu sou a favor ou contra, se eu sou a favor ou contra, você é a favor do quê? Do que para o Brasil? Essa é o nosso grande desafio para 2026, nesse período eleitoral. Espero, sinceramente, que todo mundo vote usando a cabeça, a reflexão, que deixe as suas vísceras de lado. Vai lá gritar no estádio que ganha mais, mas vamos pensar o que é bom para o Brasil, não no aspecto da crença, mas no aspecto objetivo.
Renato Coelho para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.